Inicio a minha intervenção nas notas do dia agradecendo o convite que me foi dirigido pelo professor Rogério, bem como o espaço que me é dedicado para poder partilhar algumas inquietudes que me assaltam. Este espaço radiofónico também será por mim utilizado para informar e capacitar, ou melhor, tentar capacitar, os ouvintes sobre temas relacionados com a saúde. Como médico, não poderia deixar de o fazer. Antes de ir ao tema que me traz cá hoje, a sobrevivência financeira dos mídia, gostaria de pedir desculpa à doutora Adriana, colega que iniciou no dia 24 de maio a colaboração nas notas do dia, pela quebra de compromisso que era eu estar hoje a falar sobre asma. Aproveito para vos sugerir que ouçam as suas notas sobre rinite alérgica. De modo a não ferir por completo o meu compromisso, desde já fica a promessa de falar sobre asma numa próxima intervenção. Bem, numa altura em que este novo vírus nos tenta derrubar económica e financeiramente, é fundamental assegurar que os alicerces da democracia se mantenham vivos e capazes de intervenção, entre eles os mídia. É por todos nós reconhecida a dificuldade financeira que grande maioria da comunicação social portuguesa tinha mesmo antes do aparecimento deste vírus. A pandemia veio somente agudizar a já frágil condição de liquidez dos grandes grupos de comunicação, bem como dos mais pequenos. Se por um lado o Estado e a sociedade civil terão de encontrar a longo prazo modo de financiamento da comunicação social, urge, em tempos de crise, não deixar o barco afundar. E aí é exigido ao Estado que intervenha de modo a garantir a sobrevivência da comunicação social. Permita uma expressão. Neste momento é necessário colocar a comunicação social nos cuidados intensivos e ventilá-la, ao mesmo tempo que se estuda e investiga mecanismos que possam fortificar a sua condição de saúde. O ventilador, neste momento, tem que ser o Estado. O Estado que, com a recente compra antecipada de publicidade institucional, pode permitir que os mídia sobrevivam. Não sendo expert na matéria, parece-me de bom senso utilizar mecanismos já conhecidos para injetar liquidez financeira neste momento. Este mecanismo, se por um lado tenta garantir a sobrevivência, por outro, não inventa fórmulas novas de financiamento que poderiam ser desajustadas e, com certeza, seriam alvo de críticas mais ferozes. Não me inquieta muito esta forma encontrada, considero-a o procedimento adequado e o possível. Haverá certamente injustiças na distribuição do pacote de 15 milhões de euros, que terá que ser corrigido posteriormente. Mas, neste momento de emergência de intervenção, cabe tomar decisões e não demorar eternamente a tomar a melhor decisão. Outra questão bem mais difícil e pertinente será o financiamento do jornalismo a longo prazo, bem como definir o que se financia, isto é, o que é realmente jornalismo. E aqui sim se colocam verdadeiras questões de independência e de transparência. O modelo de financiamento necessita de ser calmamente debatido e necessita de um forte sistema imunitário que se defenda de pressões externas com interesses políticos, económicos e sociais.